cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes para mais um Cartas de um Terapeuta. Toda quinta-feira nos reunimos aqui na hora em que melhor lhe convier. Pode ser que você esteja me escutando em outro dia da semana, mas saiba que todas as quintas-feiras nós temos novos episódios chegando aqui no seu tocador de podcast preferido, com histórias humanas que tocam o nosso coração, que fazem a gente pensar. Muitas pessoas me escrevendo, dizendo assim: engraçado, Alexandre, que em muitos momentos eu olho para o título do episódio e não me identifico tanto, mas acontece alguma coisa no transcurso da história que eu me sinto fisgado por um pedaço dela e aquilo me faz sentido e eu penso muito sobre a minha vida. Esse é um dos objetivos desse podcast que eu nem sabia que aconteceriam, mas que a partir do momento em que eu me dei conta de que as pessoas sentiam isso, eu passei a prestar ainda mais atenção na forma de conversar sobre as histórias com vocês, para que mais pessoas se sintam contempladas, não somente aquelas que se identifiquem com o tema específico dessa história. Portanto, a carta de hoje, eu acho que tem essa potencialidade, porque é uma história que acontece em muitas famílias brasileiras. Muitas pessoas vão se identificar com o tema dessa história. Eu vou chamar o nome da remetente hoje de Milena. Milena diz o seguinte: olá, Alexandre. Decidi escrever essa carta para você depois de ouvir tantos dos episódios que você gravou no podcast. Senti um enorme acolhimento e uma sensação de que era a porta que eu precisava para libertar de dentro de mim essas sensações ruins que aprisionam e que me limitam. Acho que tudo começa com os meus pais. Meu pai sempre foi aquele modelo perfeito do lado de fora da casa. Mas em casa, era muito ciumento e autoritário. Se as coisas não corressem da forma como ele pensava, ele quebrava objetos, destruía coisas e mudava completamente a estrutura do ambiente. Isso sempre nos trouxe pavor. Esse medo me acompanhou até o dia em que saí de casa, quando me casei. Quando criança, eu tinha muitas crises de ansiedade, sem que soubesse que aquilo eram crises. Meu corpo tremia todo. Meu coração disparava, eu urinava nas roupas, tudo por causa do medo. Já a minha mãe, sob argumento de tentar preservar a harmonia e a paz da casa, permanecia omissa a essas violências. Ela sempre nos perguntava o que havíamos feito para desestabilizar o meu pai, e às vezes a gente nem sabia. Minha mãe também sofria muito nas mãos dele, em razão do ciúme excessivo e do autoritarismo. As pessoas do lado de fora de casa não aceitavam que a gente reclamasse, ou porque considerava meu pai uma excelente pessoa, ou pelo simples fato de que era meu pai e que eu precisava honrar por bem ou por mal. Meu pai acabou me convencendo a fazer a faculdade que ele achava melhor para mim e me pressionou até eu ceder à sua vontade. Tive sucesso nessa carreira e atingi um posto bastante alto e difícil. Mas no dia em que assumi o cargo pelo qual tanto lutei, ele se atrasou e compareceu à cerimônia quando ela já tinha acabado. Minhas irmãs e eu sempre fizemos de tudo para agradar meu pai. Isso porque nós não queríamos causar maiores danos na família e porque não tínhamos respaldo da minha mãe em caso de qualquer atitude irrazoável dele. Todas nós fugimos de casa. Minha irmã conseguiu um trabalho em outro estado e uma resolveu fazer um intercâmbio para Nova Zelândia e eu fui trabalhar no interior do meu estado. Quando eu me casei, meu pai havia me dito que não cumprimentaria meu marido no altar. Eles nunca se deram e até hoje eu sinto uma angústia enorme quando eles se encontram. dá uma sensação de que a qualquer momento uma bomba vai explodir. Eu tento apaziguar daqui e dali, mas sempre acabo exausta. Faço terapia há alguns anos e temos trabalhado no sentido de entender por que ainda faço tanta questão de estar perto e agradar meus pais, recebendo toda essa carga de energia. E eu nem sei responder a isso. Eu tenho uma família que vive em harmonia e paz. Nos damos muito bem, meu marido e eu. Mas quando visitamos meus pais, sempre sinto que escolhi a pessoa errada, que deveria ter me casado com alguém que facilitasse mais o relacionamento com meu pai. Mas meu marido não o tolera também. E eu vivo nessa corda bamba, sempre tentando me equilibrar. Obrigada por me escutar, ainda que as palavras não tenham som. Milena. Em primeiro lugar, eu quero abraçar o seu cansaço, Milena. Você se sente na obrigação de mediar esse enorme conflito familiar, né? Que você deve perceber como uma enxugação de gelo. Você faz sempre o maior esforço, precisa ficar lendo as entrelinhas do que cada um dos dois, seu pai e seu marido, estão sentindo, pensando ou fazendo naquele momento. Você sente que a sua atenção a cada detalhe da relação tensa tem que ser cuidado por você. Enquanto você há anos faz esse papel, sente que a relação permanece no mesmo lugar abjeto. Eles continuam se estranhando profundamente. Olha, Milena, isso merece parar. Isso precisa parar. Porque essa vida para você tem sido geradora de desgaste e frustração enormes, em quantidades inimagináveis, só você mesma para dizer o quanto. Então, a sua carta tem uma narrativa histórica. Né? Dessas cartas em que cabe uma vida inteira dentro desses parágrafos. Como se em pouco tempo você tivesse repassando a sua vida toda para me contar em cada linha uma parte do seu sofrimento atual sendo formado. Eu vou aderir à forma como você escolheu escrever a sua carta, porque isso me importa demais. Isso é o foco narrativo que a gente chama, a escolha que você faz como dona da sua vida e de como você quer narrá-la. Contar a vida é um exercício de autonomia, e a partir desse conto e reconto, cada uma e um de nós vai construindo aquilo que consegue entender sobre si, sobre os seus valores, sobre a sua forma de ir lidando com todas as cores e dores do existir. A sua história é uma sucessão de cenas de pouca autonomia, e isso você não merece continuar vivendo. Por isso mesmo é que eu estou sublinhando a forma com que você escreveu a sua carta. Você é dona do seu foco narrativo. Você é dona da sua vida. E eu, seu leitor, sigo aqui o fluxo das palavras que você escolheu para falar de si. Veja a frase com que você inicia sua carta. Aspas. Eu precisava escrever essa carta para libertar dentro de mim essas sensações ruins que aprisionam e que me limitam. Libertar, aprisionam, limitam. Você usou essas três palavras para nomear o interesse em escrever essa carta. E eu me comovo muito com elas. Então, esse episódio nasce com o desejo de apontar algumas palavras aqui, sempre no sentido contrário à sua dor. Palavras que expandam e libertem o que permaneceu preso por tanto tempo. Essas palavras aqui são minhas. Eu vou dizê-las para você. A sua escuta é autônoma. Você vai capturar dessas palavras que eu vou lhe dizer o que lhe fizer sentido e incluí-las a tudo que você já pensa, sente e faz em benefício da sua vida. Porque eu também tenho certeza que você não vive o tempo todo aprisionada por essa situação entre o seu pai e o seu marido, né? Então, realmente, concordo com você, tudo começa com seus pais. Eu vou colocar ênfase primeiramente na figura do seu pai. Você disse assim, ciumento e autoritário, né? Você o definiu dessa forma. Você disse, se as coisas não corressem como ele pensava, ele quebrava objetos, destruía coisas e mudava completamente a estrutura do ambiente. Isso sempre nos trouxe pavor. Esse medo me acompanhou até o dia em que saí de casa. Fecha aspas. Então, o autoritarismo, Milena e todo mundo que está me escutando, é esse tipo particular de exercício do poder em que a pessoa se sente dona de tudo, do tempo, dos outros, do espaço, e não pode ser contrariada. Uma das características da vida em sociedade, no entanto, para prejuízo deste autoritário é a convivência com o diferente, o que significa considerar o outro e o que ele deseja na hora do diálogo. Considerar o outro significa conter-me, segurar minha onda, sobretudo quando eu me frustro e tenho a tendência a despejar nesse outro a frustração que é minha. Mas o autoritarismo é uma forma bem antiga do ser humano dizer assim: eu não quero nem saber do outro, eu quero o meu interesse sendo obedecido. No geral, esse ser humano é um homem. Ao invés de conversar, negociar, escutar, colaborar, o poderoso autoritário constrói um ambiente que manda e o outro deve obedecer. É claro que isso não dá certo, porque esse sistema desconsidera que todos os outros, sejam eles crianças, idosos, pretos escravizados, indígenas perseguidos, mulheres, LGBTs, têm autonomia e voz. Portanto, ninguém se submete o tempo todo. O humano se indigna quando a sua autonomia é cerceada. Por isso, nunca as coisas sairão conforme uma figura autoritária deseja. Ele não controla o outro. Esse é o desespero do autoritário. Sempre haverá uma mensagem transgressora. Sempre haverá uma desobediência muito bem-vinda. Todos esses movimentos, né, que eu citei aqui nesse último pedaço da fala, são movimentos de transgressão a esse autoritarismo institucionalizado na cultura brasileira. O autoritarismo que definiu que um país poderia ser fundado a partir de uma dominação, a partir de uma invasão, a partir da morte, da escravização dos povos que ali existiam, indígenas, de outros povos que foram trazidos para cá, os negros africanos, né? Que este autoritarismo poderia se fundar como cultura a partir dessa realeza, a partir da igreja que veio também autoritária, fundando a definição do que seria fé, né? Oprimindo e invisibilizando todos os outros tipos de fé. Então a gente tem uma herança autoritária que permeia a formação cultural brasileira. E isso vai gerando, isso quem me ensinou foi Inácio Martim Baró, um psicólogo de formação jesuíta, de El Salvador, que fala de uma psicologia da libertação, inclusive que dialoga com a teologia da libertação. Ele foi assassinado no final da década de 70 em El Salvador e deixou uma obra muito importante sobre esse tipo de psicologia decolonial que a gente precisa viver todos os dias, né? Assumindo os autoritarismos que fundaram a nossa cultura. Esses autoritarismos, diz Martim Baró, eles começam nessa superestrutura do Estado, da formação da sociedade, e as famílias são uma espécie de microcosmo social que absorve essas ideias, esses ideários, essas crenças, esses mandatos como se fossem esponjas. Por isso que as famílias brasileiras nascem nesse tecido social muito autoritárias e permanecem como tal porque nós ainda vivemos uma sociedade profundamente autoritária. Então seu pai não conhecia o limite civilizatório diante do outro, a sua mãe ou você dentro de casa. Do lado de fora, ele conseguia conter a agressividade dele, veja só, diante das frustrações. Você disse assim: meu pai sempre foi aquele modelo perfeito do lado de fora de casa. Sabe, Milena, os homens sempre foram e fomos, né? Tô falando como homem, ensinados que do lado de fora nós tínhamos que conquistar, empreender, acumular e voltar para casa com o resultado disso. As pessoas do lado de dentro, dessa casa, as mulheres sobretudo, ou filhas, vistas como igualmente servis, né, deveriam ter obediência e subserviência. Ou seja, deveriam ser o sustentáculo dessa frustração adquirida lá fora. Aqui dentro de casa, eu despejo as minhas frustrações e elas que aguentem. O mundo dava um aval, e continua dando, para homens como seu pai terem essa dupla forma de agir. Lá fora, um modelo perfeito. Aqui dentro, um modelo autoritário. Um modelo serve à manutenção do outro, certo? Então, esse modelo doméstico em que o autoritarismo está forjando o despejamento dessas frustrações masculinas sobre a família é, digamos assim, a manutenção dessa capa, dessa máscara que os homens sustentam do lado de fora. Acontece que você era apenas uma criança, dominada pelo medo que o autoritarismo usa como forma de manter o poder. O medo é uma espécie de marcador de êxito das práticas autoritárias. Se o outro me teme, logo eu sou uma figura de autoridade exemplar. O autoritarismo gosta de construir medo no outro. Essa é uma marca do poder dele. Isso é perverso, mas é assim que toda a sociedade brasileira foi forjada. As instituições e suas figuras de poder sustentando seus desejos inegociáveis a partir do medo sendo colocado a cada instante entre as pessoas. E você era apenas uma menina. E o medo nunca foi uma emoção prevista para durar muito tempo num corpo. O medo foi feito para alertar e te levar a tomar uma decisão rápida. Mas de tanto sentir tanto medo como criança, um ser com mínimo poder de decisão numa família autoritária, você aprendeu a ficar congelada, petrificada por esse medo. O seu medo passou a ser paralisia. Talvez isso tenha sido importante e até adaptativo para você naquele momento de criança e adolescente, porque você poderia ter sido até mais violentada ainda caso tivesse reagido a esse medo com uma atitude mais indignada. Estou colocando aqui uma hipótese, né? O ciclo da violência familiar, no seu caso, se fechava à perfeição com dois outros elementos. Eu vou salientar aqui. Primeiro, o silenciamento eficaz da sua mãe, em nome de preservar alguma harmonia, em outra postura igualmente trancafiada e refém do medo. Então sua mãe, como também vivia uma violência de gênero, autoritária, como toda violência, né, ela também era visitada por esse medo e pode ter ficado paralisada, inclusive antes de você, porque a violência dela é anterior, talvez até ao seu nascimento. 2. A conivência das pessoas do lado de fora. Esse é o segundo elemento que fecha com perfeição esse ciclo de violência que você vivia na família. Não aceitavam que a gente reclamasse, fecha aspas, você disse isso. Essas pessoas nunca foram ensinadas ou autorizadas a reclamar ou a colocar sua indignação diante de qualquer cena autoritária, né? Primeiro, que era tão comum esse autoritarismo entre as pessoas, as famílias, que isso se normalizava. E talvez essas pessoas também tivessem sido silenciadas em suas histórias particulares de família. Então, seu pai ensinava a essas pessoas que era tão boa pessoa que no caso de um conflito, a responsabilidade era de vocês duas, de você e da sua mãe, ou talvez suas irmãs também, né, colocada aí. O patriarcado é esse sistema de ideias espalhadas na cultura que ensina a desqualificar a voz e a dor de uma mulher e a supervalorizar essa narrativa masculina. Então, tudo isso aconteceu porque na sua infância era regra. Havia muito mais permissividade cultural para isso. E também você e a sua indignação eram crianças. Pois bem, você cresceu, Milena. E a sua indignação também merece crescer e adultecer junto com você. É sobre isso o tema da sua carta desse episódio. Como libertar-me quer dizer como libertar a minha indignação que ficou presa durante tanto tempo, trancafiada no silêncio do meu medo. A sua indignação está chegando cada vez mais, ela vem vindo. Você escreveu essa carta através das mãos da sua indignação. Você está permitindo dar voz àquilo que historicamente te maltratou, te traumatizou e te violentou. E olha, é seu direito fazer isso. É muito bonito ver você escrevendo essa carta, podendo apontar os absurdos que você foi obrigado a viver até aqui. Então lembre-se, na sua vida, o que apaziguava minimamente a raiva do seu pai era você ser colocada no lugar da menina silenciada, obediente e amedrontada. Diante de um ato de autonomia seu, por exemplo, o dia da posse do seu cargo lá no novo emprego, né? O dia do seu casamento é um outro exemplo, o seu pai sempre responde com desqualificação. A mensagem dele para você é: você não tem o direito de crescer, aparecer e ter uma voz. Ele está equivocado. Essa ideia dele é violenta. ele não tem o direito de continuar regulando a sua existência. O seu marido tem se indignado com isso, e com razão. Mas aí tem um problema. Ele está se indignando no seu lugar. Quando ele vai confrontar o seu pai, ainda é um homem se impondo diante daquele outro homem que anteriormente te tutelava, percebe? Ainda não é uma cena de autonomia. Você ficar de mediadora entre as indignações do seu marido e a ira rígida do seu pai continua sendo uma cena de abafamento da sua voz. Veja como você terminou a sua carta. Obrigada por me escutar, ainda que as palavras não tenham som. Esse episódio, Milena, quer te abraçar para, primeiramente, você poder gritar nesse abraço aqui. Imagine-se com todas as pessoas que estão te escutando agora. Feche aí os olhos. Sinta a beleza da companhia dos ouvintes desse podcast. São milhares, viu? Milhares de pessoas escutam esses episódios todas as semanas. Imagine assim, você no centro desse montão de gente, dando força para você experimentar soltar um grito. Transformar as palavras sem som num grito cheio de sentido e de legitimidade. Eu vou ficar aqui um tempinho em silêncio e vou imaginar você dando esse grito aqui nos meus braços. Agora pega esse corpo trêmulo, recém-gritado, recém-saído da prisão do silêncio e vamos pensar juntos em como desfazer esse triângulo adoecedor formado pelo seu pai, pelo seu marido e por você. Nós estamos de mãos dadas. Os triângulos são agrupamentos que se formam dentro das famílias quando duas pessoas se conflitam e isso faz aumentar a ansiedade do ambiente. Como você e sua mãe foram ensinadas a abafar o conflito e a indignação em vocês, você aparece nesse lugar de terceiro vértice do triângulo e absorve um pedaço dessa energia tensa, densa e angustiante. Como assim? Mediando o conflito. Tentando fazer com que os dois se apaziguem, correndo para um lado e para o outro. Tentando apagar o fogo que cada um entrega para o outro. Perceba, você é quem se esforça. Você é quem se esforça para resolver um conflito deles. Por isso, tanto cansaço. Nenhum terceiro elemento que forma um triângulo é capaz de resolver um conflito de que não faz parte, como causador ou co-construtor. O pior da situação é essa. Você participa somente como uma espécie de amortecedora do conflito, mas o conflito não se move, ele continua lá crônico e você sempre se esfolando. Isso é indigno, né? E eu imagino aqui a indignação que você esteja sentindo me escutando. Então você veja, você acaba fazendo um papel de limpar, de fazer uma certa asepsia de um pedaço dessa tensão que existe entre eles, diminui um pouquinho o volume do conflito, e isso faz justamente com que o conflito permaneça e se cronifique. Esse terceiro, às vezes, é o mantenedor da longevidade desse conflito. É o contrário do que a gente deseja quando a gente entra nessa posição. Então, um triângulo se desfaz devolvendo aos dois o conflito que é deles. Que o seu marido, caso queira conflitar com seu pai, que fale por ele e não por você. E que o seu pai possa entender que a gestão da sua vida, das suas escolhas e dos seus desejos é absolutamente sua. A raiva dele é dele, não te pertence. É um problema dele ter se formado de forma autoritária e achar que é responsabilidade sua o desagrado dele quanto às suas escolhas. A frustração dele, Milena, pertence a ele. Ele precisa encontrar uma forma de lidar com as frustrações decorrentes das expectativas que ele criou sobre você e que ele continuará criando, tá? Isso não vai mudar. Você merece muito tempo. Muito tempo. O tempo para aprender a dizer isso aos dois. porque isso não é de um dia para o outro. A gente vai exercitando. Pode ser que agora, hoje, ainda seja difícil. Afinal, foram anos com as palavras sem voz. Então eu só quero te dizer assim, vá no seu tempo, mas tampouco vá somente quando você conseguir as palavras perfeitas de serem ditas no tom perfeito. Do jeito que você conseguir dizer o que a sua indignação quiser falar, está valendo. Esse direito te assiste. Se qualquer pessoa vier te dizer que você tem que se calar porque não está sendo razoável nem cordata, lembre-se, todas as pessoas têm o direito de aprender a dizer de si na indignação depois de muito tempo de terem sido silenciadas. Você não foi ensinada a se posicionar. Você foi ensinada a se calar. Aprender é testar. Aprender é ultrapassar limites para além do medo e do silêncio. E o grito pode ter o mesmo volume dos anos feitos de palavras mudas. Portanto, Milena, eu desejo que você ganhe cada vez mais espaço para falar com a voz da sua indignação. Entre amigas, família, na terapia, qualquer espaço. E que você possa exercitar esse músculo das cordas vocais da sua voz e uma voz que venha da sua alma. Quando tudo parecer difícil demais, vale se afastar um pouco, ficar em silêncio, meditar, dançar, fazer arte, dar risada, sentir a legitimidade do seu momento. Vale chorar, vale buscar apoio, vale conversar, vale pensar de diversas formas, ler, assistir coisas que te inspirem. Dentro dessa temática, o medo que te assolava na infância pode ser apenas uma memória. E você vai conseguir fazer da sua voz o grande ancoradouro das decisões mais sublimes que você quiser tomar. Eu estou aqui, Milena, com um copo de água, fazendo um brinde à sua voz. Eu estou com um copo de água porque eu estou saindo, inclusive, de um processo gripal. Você veja que a minha voz não está essas maravilhas, né? Mas estou me recuperando, estou bem. E com esse copo de água aqui, em temperatura ambiente, comum como toda água, mas especial como essa água que lava a minha voz, eu brindo a sua voz. E faço aqui um brinde à sua autonomia, a sua liberdade, a sua liberdade de bem dizer e de bem viver. Um brinde a tudo isso em você, Milena. Um beijo enorme, muito obrigado por essa carta que pode ter ajudado muita gente. Espero que essas palavras possam te fazer sentido para você acoplar com autonomia ao que você já pensa, sente e faz com a sua vida. Muito obrigado a você que todas as semanas está aqui, ligando o play do novo episódio. Compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, no story do Instagram, nos grupos de WhatsApp. Você pode copiar o link no seu tocador de podcasts e colar lá no grupo de WhatsApp para uma pessoa que você acha que pode viver uma experiência boa a partir da escuta desse podcast. Eu agradeço profundamente a todas, todos e todes vocês que ajudam a voz do Cartas de um Terapeuta se ampliar no mundo. Esse é o desejo mais profundo desse podcast. Vocês não têm ideia de como eu recebo histórias emocionantes de pessoas comentando como foram tocadas pelo episódio que lhe foi enviado por uma amiga, por um familiar, por uma pessoa que sente que pode ajudar essa história. Então, essa ideia colaborativa é expansiva e expansora das vozes de todos nós. Que a gente possa sempre celebrar a nossa autonomia, todas as quintas-feiras, a partir das histórias que começam com uma dor e terminam em caminhos para nossa autorrealização e para a realização de todos. Um beijo, a gente se vê na semana que vem com mais um Cartas de um Terapeuta. Beijão e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital, produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.